Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Uma vez disseram que garotas no rock são mulheres no crime, mas mesmo assim ela enfrentou o sistema e fundou, na década de 1980, uma banda punk só de mulheres. E de fato, teve muito sucesso com isso. O primeiro disco das Mercenárias, o Cadê as Armas, foi eleito pela revista Rolling Stone como o quinto melhor disco de punk do Brasil. E o segundo disco delas, o Thrashland, foi eleito pela revista Biz em 88 como o disco do ano. Hoje a gente recebe a baixista e fundadora da banda As Mercenárias, Sandra Coutinho. Sandra, obrigado por achar um tempinho
Imagina,
aí na sua agenda para vir aqui ao BDF Entrevista.
é um prazer estar aqui e até emocionada também pelo lugar onde a gente está, né, que é uma coisa bastante interessante e muito ligada. Quer dizer, eu tenho essa ligação forte também, né, com aqui, com esse lugar e com esse bairro também, né, porque eu morava na Barão de Limeira ali.
Certo, era a vizinha nossa aqui.
É, então é isso.
Maravilha, Sandra. Eu sei que você está aí cheia de ensaios e preparando também uma turnê em Berlim, né? A gente falava aqui um pouquinho fora do ar
Bom,
sobre isso, né?
turnê, são dois shows, estão
Ah, legal.
marcados. É, a gente está esperando que de repente apareça mais alguma coisa, mas na verdade é uma amiga que vai comemorar 10 anos de uma festa que ela faz lá em Berlim. E era o sonho dela levar a gente. Aliás, eu conheci a Marie em Berlim no Carnaval das Culturas, e eu estava lá no Carnaval das Culturas. Ela chegou para mim e falou assim: Sandra Coutinho das Mercenárias. E daí a gente começou uma amizade,
Sim.
e a gente teve uma banda em Berlim que se chamava Xotas Mortais, que foi uma coisa muito divertida. Eu me divirto muito com a Marie, e ela é muito determinada. E foi atrás do Instituto Goethe,
Legal.
né? Entramos lá com uma papelada, fizemos tudo certinho e muito orgulhosamente vamos ser financiadas, né, nessa ida, que eu acho uma coisa bem interessante, né? E vamos lá passar esses 15 dias, eu recordar os lugares onde eu vivi por 7 anos, né?
Sim.
E no lugar onde eu toquei também, quando eu fazia a minha solo lá
Bom
na
demais.
Alemanha.
Bom demais. Sandra, queria começar do começo, um pouco voltando no tempo. Eu
Uhum.
citei aqui essa música do Akira S aqui no começo, né, para falar um pouco das garotas no rock. Como é que vocês foram recebidas na cena, quando vocês surgiram ali? Porque eu sei que não começa uma banda integralmente com integrantes mulheres, né? Porque teve a participação do Edgar Scandurra também. Mas depois que vocês aparecem para a cena, quatro
Uhum. Uhum.
mulheres fazendo punk rock, como é que foi a recepção disso ali na cena punk de São Paulo?
Bom, então eu devo voltar no nosso. Bom, a gente fez um primeiro showzinho, né, quando a gente já tinha uns 10, 15 minutos de música, que foi abrir o Ira num bar Rosa Proibida.
Certo.
De lá eu não lembro de nada o que aconteceu. Eu só me lembro que o Edgar estava nervoso, porque assim, a gente já tinha muitas músicas. Quando um dia eu conheci o Edgar, ele foi parar em casa, ele viu um ensaio. E ele super gostou e a gente colocou, porque a gente não tinha baterista, e ele se ofereceu. E o que foi muito interessante, porque foi logo um guitarrista canhoto que deu esse início a uma linguagem,
Certo.
né? Então, o que eu acho, eu sempre reforço muito. Eu conhecia música, mas eu tocava piano. Então, quer dizer, eu estava estreando num instrumento desconhecido, né, teoricamente, e não me interessava conhecer exatamente o que eu estava tocando, porque tudo foi muito intuitivo.
Claro.
E chegar um cara que era guitarrista na bateria e canhoto, ele criou uma linguagem na bateria diferenciada. Então, já dali já começou um som diferente, né? Porque às vezes um baterista, quando ele começa a aprender bateria, ele está acostumado a acompanhar, ele acompanha o ritmo. Enquanto que Edgar, ele falava com a bateria, né? Não sei se está muito claro. E isso daí, trouxe também dessa classificação da gente de um pós-punk,
Certo,
né?
certo.
Lembrando bandas do exterior, tipo Gang of Four, né?
Claro,
Alguma coisa
claro.
assim. E então a gente fez essa estreia e depois a gente inaugurou o Napalm. E
Que era um clube aqui no
que
centro de São
foi
Paulo.
justamente uma inauguração que foi meio construída. Tinha o Ricardo Lobo, mas quem ajudou a construir foram os punks e tal. E nesse primeiro show, eu me lembro que o João Gordo estava de costas, né? Assim, pro palco, assim, meio que nesse ato de protesto. Mas quando a gente começou a tocar e a Rosália entrou no palco, o cara falou: Nossa, eu acho que isso é mais punk do que os punks, né? E eu não senti absolutamente nenhum problema e nenhum obstáculo para o que a gente estava fazendo. Apenas que as pessoas achavam que aquilo foi meio concebido pelo Edgar,
tá.
né? Então, quer dizer, eu acho que já teve aquela meia dificuldade de achar, sei lá, entre aspas, ah, essa coisa é tão genial, não é possível que seja feito por mulheres, né? Então, quer dizer, tem que ter uma cabeça masculina atrás disso.
Claro. Um paternalismo, né?
É. Agora, o que acontece é que não, o Edgar, ele somou. Por isso que a gente acolheu ele e nem pensamos em mudar o nome da banda. Já
Claro.
era Mercenárias e assim ficou. Até que também pela demanda do Ira, tal, ele acabou saindo da banda. A gente teve outras tentativas de baterista. Uma delas foi a Cissa, que é a compositora da letra de Me Perco Nesse Tempo. Mas daí no final, com um fã ou uma fã, né, que é o Léo, agora Léo mais a Lu, super se esforçou sem nunca ter tido aula de bateria e mostrou o serviço. E a gente acolheu e hoje em dia, escutando Mercenárias, eu vejo o quanto a Lu foi criativa na época que. Porque eu acho que é isso mesmo, a gente trabalhou criativamente com as nossas limitações, né? Assim,
Claro.
ninguém era esmirilhava, e também nem era essa a proposta, mas encontrar soluções criativas para a nossa expressão.
Claro, e tá muito imbuído nesse espírito do punk rock, né? Que é o faça você mesmo, pega os instrumentos e
Exatamente.
toque, né?
É, exatamente. Eu acho que essa porta do punk rock permite essas várias manifestações, né?
Claro.
Então, foi
Agora,
isso.
é curioso você dizer que o ambiente da cena punk à época não era necessariamente um ambiente machista, né? Você acha que hoje, na cena que as mercenárias habitam hoje, piorou de determinada maneira? Vocês sentem um ambiente mais hostil, talvez, por parte do quesito gênero, de alguma maneira, ou...
Ó, assim, eu pessoalmente nunca fui muito conectada com esse tipo de coisa, porque assim, eu venho meio de uma família de muitas mulheres, né? Então, quer dizer, a minha mãe, na época, já com 18 anos, tirou carta de motorista, sabe aquela coisa assim, uma pessoa muito independente, não fez questão de casar na igreja, né? Numa época que mulher nem usava calça comprida, ela queria usar. Então, o meu avô fez todos os filhos tocarem instrumento, então, quer dizer, eu nasci numa família que. A tia tocava violino, bandolim, a outra cavaquinho e tal. Então, eu já vim no que mulher pode tudo.
Claro.
Quer dizer, eu nunca nem pensei que mulher não podia nada. Então, esse tipo de coisa nunca foi uma barreira. Nunca foi uma coisa que eu falasse, ah, eu vou ter que lutar. Não. A nossa luta era espaço para se expressar. E a gente nunca imaginou que, pelo fato de a gente ser mulheres, a gente ia encontrar barreiras,
Qual era o
né?
ambiente político que vocês viviam ali, Sandra? Você
Ah,
estudava na USP, né?
já era um pós-ditadura, quase um
Certo.
pós-ditadura. Tanto eu como a Ana, a gente foi militante, né? Tanto a Ana entrou no AI-5, né? A guitarrista. Eu fui presa ali na PUC,
Eu
né?
li em algum lugar que você era Liberdade de Luta.
É,
Era
a
do
Ana
grupo Libelu.
também.
Ela também, entendi, entendi.
Que era justamente o pessoal da ECA, né? Eu
Claro.
fiz ECA. E Na verdade, eu acho que assim que muito da arte, dos conceitos de arte, foi esse aprendizado político que eu tive. Porque a Libilu, as cabeças, eram mais na praia do surrealismo, né, das intervenções culturais, do rock and roll. E então a ECA foi um ambiente de muita manifestação, né, muito contato com essas pessoas. Tanto é que a gente tinha a Woodstock na ECA, né? Então, quer dizer, foi esse contato também com rock, pessoas, o Tonho Penhasco, tocava Led Zeppelin, então, aquelas coisas todas. Então é isso, eu acho assim que tá certo que eu entrar na ECA já foi um marco para mim,
Claro.
né? De abertura, de aprendizado. E daí, tendo a Ana, e daí o meu primeiro marido. Ele fazia cinema, então ele começou a fazer um documentário sobre os punks, e daí é que eu fui conhecer, né? Então, parece que todo o destino foi me colocando nesse caminho.
Certo.
Então, eu acho que é isso.
Agora é legal, né, você resgatar esse passado da Libelu em relação ao rock, provando que tinha muito de progressismo, de esquerda, de socialismo no rock, porque hoje o rock no Brasil ele é, digamos, quase disputado pela direita, né? Você vê figuras, grandes figuras do rock brasileiro no colo do fascismo praticamente, né? O que aconteceu no caminho, Sandra?
Ah, olha, o que eu acho assim, é muito fácil, ou isso acontece com muita velocidade, de todas as linguagens, as expressões, ou esses passos pela liberdade ser cooptado pela direita, né?
Certo.
Então, tanto é, vamos ver um exemplo de cultural. Tá, na época, o que acontecia? Eu tinha um jeans, rasgava, eu em vez de consertar, eu continuava com esse jeans rasgado, porque também era uma expressão. Rasgou, rasgou, olha aqui, não sei o que lá. Hoje em dia você comprava o jeans rasgado numa vitrine, né? Então, isso é uma. Eles sugam, eles pegam, eles incorporam essa linguagem. Então, o que na época um cara fazia tatuagem ou tinha um brinco era uma expressão. De contestação, hoje em dia não, né? Você tem um monte de gente mil tatuadas e é completamente de extrema direita. Então,
Claro.
quer dizer, é uma coisa que eles pegam, né? Então você tem que, acho que a esquerda sempre tem que ser muito criativa e se renovar e conseguir mudar de cara. Né, para poder contestar, porque, por exemplo, você vê nas grandes emissoras também fala o racismo, daí põe um ator negro. Isso não quer dizer que não tem mais racismo. Isso é tudo uma imagem, uma falsificação, né? Então, não, nem sei, eu até me perdi. Está falando
Estou
da
dizendo que
época da, né,
isso, grandes
da
figuras do rock brasileiro que acabaram no colo do fascismo, né? Você vê grandes artistas de sucesso, né? Do expoentes do rock acabaram no colo do fascismo, quando a gente vê que o rock brasileiro também tem uma tradição muito progressista, né? Um filão
Ah, sim, eu
progressista.
acho assim que vai depender muito da época que foi surgindo, né? Então, quer dizer, a gente da geração 80, como apareceu logo nessa transição, então a expressão era denúncia,
Claro.
né? Era, eu me lembro na época que eu ia nas galerias e vinha aquele bando de punks, assim, ó, era muito emocionante, porque aquelas pessoas, daquele jeito, causavam alguma coisa nas pessoas, né? Assim, de olhar aquilo e já a reflexão, o que que é isso? Então, você provocar uma reflexão
Claro.
é uma coisa muito importante,
Era
né?
uma ruptura além de sonora, estética, né? Além de
Sim,
musical,
é.
estética.
E é o que a gente fazia muito, né, as mercenárias, assim, a gente logo de cara negava esse o feminismo, o feminino
Claro.
objeto,
Claro.
né? Então, a gente na nossa estética, a gente brincava muito com isso, né?
Aquele ensaio fotográfico, que eu acho que é pro Cadê as Armas, primeiro disco, né? Que tem, acho que você ali com os olhos Com os olhos vendados.
Esse daí é do Cadê as Armas?
Esse é do Cadê as Armas. E carregando pela mão a bandeira do Brasil. O
É.
ensaio fotográfico lindo, assim. É
Pois é, e
cheio de
atual,
sentido, cheio de simbolismo.
que eu acho que era meio isso mesmo, assim, quem conduz a nossa bandeira ou a nossa realidade, né? Então, como se aquela condução era feita por uma pessoa que não estava
Com os olhos
enxergando.
vendados, né? Agora vamos entrar nesse primeiro disco, porque logo de cara assim ele já tem pedradas, né? Vocês ali miraram na polícia, na igreja e também tem letras, bastiões ali existenciais, né? Coisas
Tem,
assim
tem.
carregadas de simbolismo. Como é que foi a recepção, por exemplo, de vocês subiam no palco e cantavam Santa Igreja?
Bom, a gente estava no nosso meio, né? Então,
Claro.
quer dizer, era super bem acolhido. Agora, eu me lembro de quando a gente foi a primeira vez para Belém do Pará, teve alguém de uma rádio que colocou Santa Igreja e ele perdeu o programa, né? Porque foi denunciado as
Olha só,
famílias, tal.
claro.
Eu acho que Santa Igreja cutuca bem até atualmente, né? Porque é meio delicado, né? Você gritar. Porque eu acho que assim, é mais você falar as estrofes e falar encontra com Jesus vai se fuder, é estranho, né? Até eu me faço uma autocrítica, né? Porque apesar. Não sei se ficou tão claro que era uma crítica à instituição e não exatamente a uma fé ou
Claro, sim.
alguma coisa do gênero. Mas.
Porque ali é um pouco o arco da pessoa que está consciente dos seus
E
direitos, e
fica, de
aí
repente,
isso
vira
é
bandeira.
cooptado pela instituição igreja, né?
E assim, na época, até que era leve comparado com hoje em dia, né? Se a gente pensar em como está o nosso cenário hoje em dia, o como isso virou um instrumento de manipulação,
Claro.
nossa, na época era tudo muito suave,
Claro.
né? Porque assim, era tão fácil de você distinguir um inimigo, era muito fácil. Hoje em dia está tudo muito, né? Tá já na própria, no teu dia a dia, você já está incorporando o inimigo, né? Porque você age para alimentar esse inimigo. Se a gente for pensar nos celulares, na todas as coisas. Então.
Agora, tem uma canção também dessa época, Sandra, que eu confesso, eu só ouvi num show que vocês tocaram e depois eu fui conhecer que tá num demo, né? Numa edição demo que vocês lançaram, que é A Honra. Essa eu acho assim demolidora do ponto de vista do que são quatro mulheres numa banda punk demolindo todo o orgulho masculinista, heteronormativo, dizendo que a honra do homem tá, não vou lembrar a letra tanta, mas tá no poder, tá no diploma, tá no dever, tá no cu.
Tá no cu,
Repetindo isso como um mantra, isso assim demolidor, né, do ponto de vista do patriarcado.
Porque eu acho assim, até a letra foi eu que escrevi, então quer dizer, você pega num ponto sensível, né? Que até hoje é meio um tabu para o homem essas questões de fazer exames e tal,
Claro.
né? E daí você compara essa sensibilidade com as regras sociais e com essa obrigação nossa de ser o que a sociedade espera que a gente seja. Então, eu acho que ela é bem isso mesmo, sintética, curta, que também era uma coisa que a gente queria, né? Fazer um minuto e meio, e escute quem conseguir, esteja atento quem conseguir,
Claro.
e é isso.
Eu ouvi, a primeira vez eu tive o privilégio de ouvir ao vivo, eu comentava com você, né, que eu vi as Mercenárias no Sesc Pompeia, um show Mercenárias e Patife Band, e a primeira vez que eu ouvi a música foi vocês tocando ao vivo, me impressionou de uma maneira assim absurda. Foi, nossa, é genial, como é que eu nunca tinha ouvido antes esse som das Mercenárias. Agora, Sandra, no segundo disco também, no Trashland, vocês acabam mergulhando ainda mais nessa questão sonora do pós-punk, né? Você falou já que Mesmo ali para cena punk, comparado, por exemplo, com Ratos de Porão, com Inocentes, com Cólera, o som de vocês já era bem diferente, né, para a época, né? Você citou Gang of Four. Que mais vocês ouviam naquele período para pegar de referência? Acho que o seu jeito de tocar também lembra muito o Dave Allen, né, do Gang of Four, coisa do baixo funk, né, do baixo bem presente mesmo. Que mais tinha de referência para vocês ali, além do...
Olha, o que eu acho assim, cada uma de nós veio de uma história, né? Então, quer dizer, a gente vem de uma MPB, né? Isso é inegável. Então, quer dizer, eu posso dizer que eu já escutei mais Caetano Veloso do que Sex Pistols.
Legal.
E eu também tive formação dos cantores de rádio, toda essa tradição familiar, tal. Então, você chegar num pós-punk não é necessariamente porque eu ouvia Gang of Four. De repente, eu ouvi Gang of Four, eu me encontrava como um amigo, uma parceira, assim, tipo, ah, tá vendo? Isso existe, então eu também posso existir. Sabe? É meio nessa pegada. Então, Mercenárias começou bem virgem de conhecimento, né? Por exemplo, a gente gostava de Nina Hagen, mas por ela,
Claro.
mais pela presença, pelo comportamento, pela questão de mudar de figura, tal, não necessariamente pelo som que ela fazia, né? Então, por exemplo, Carambolage ou Slits, a gente foi conhecer depois, né? Então, o que eu acho é que a gente criou a nossa linguagem sem ter necessariamente alguma referência. A nossa referência foi se basear na liberdade, né? Então, por exemplo, quando eu penso que eu vi Maria Alcina naquela época, que eu vi Gal Costa cantando Índia na televisão,
Sim.
em cima do banquinho, né? Aquela coisa libertária. Então, isso me cutucou para eu ir para essa praia da liberdade de expressão. Buscando o que eu sou, né? E na época estavam essas portas abertas dessa sonoridade que a gente se encaixou, porque assim, quando eu vi a primeira vez um show de punk que foi Os Inocentes, o que me fascinou foi essa interação de público,
Claro.
essa participação, né? Esse convite de que a gente é igual a vocês, sabe assim? Eu não sou o artista. Eu sou vocês. E
Extremamente horizontal, né?
era isso que me fascinou, que eu queria. Então, eu fui para essa linguagem. E a questão do pós-punk é essa permissão, de não se encaixar numa regra sonora. Quer dizer, tá certo, eu já tinha escutado muito antes, dodecafonismo,
Sim.
serialismo, os compositores de vanguarda da época, tal. Então, quer dizer, eu já tinha meio essa abertura de tudo é possível, né?
Que tem muito também no som de vocês, né? Nas Mercenárias.
Sim.
Vocês miram muito nisso também, né? Na música de vanguarda, né? A gente falava um pouco também do rock matemático, né? Essa coisa.
E o que é interessante é que aconteceu de eu ter a Ana e ter a Rosália no princípio, que são pessoas absolutamente diferenciadas,
Sim.
né? Então, e livres também. Então, a forma como elas se abriam, porque esse era o nosso ambiente da liberdade, de ninguém ter vergonha de nada lá, né? Era para berrar, e a Rosália já chegou berrando daquele jeito. Então, quer dizer, já abriu a porta do tudo é possível.
Claro.
E eu acho que para a mulher ter essa companheira, essas aliadas do tudo é possível, é que fez a gente encarar um palco, porque a gente estava juntas, né, nessa parada.
Quem escrevia mais além de todas escreviam?
Todas escreviam. E acho que tem assim meio umas características. Eu na época era a mais objetiva, direta, de crítica social, né? A Ana fez a letra de polícia, fez
Certo.
inimigo.
Inimigo que é, desculpa, inimigo que é uma para a própria cena, né? Para contra as brigas e...
Inimigo foi numa festa, acho que era o aniversário da Ana, que a gente fez no CRUSP. E não aconteceu nada, porque os caras começaram a quebrar tudo, né? Então, ali já aparecia esse conflito de o que é ser punk?
Sim.
Ser punk é quebrar a coisa do teu próprio amigo, né? Então, aparece essa letra e o Edgar estava junto, né? E a gente não tinha. E agora? Uma segunda parte? O que é que a gente vai fazer na segunda parte? A gente já falou tudo. Daí o Edgar veio com a ideia, então vamos inverter a letra, né?
Inverter.
Que isso também é típico do Edgar,
Sim.
né? Assim, quando você vê que cada pessoa se colocou, então tem assinatura de todo mundo nas obras, né? Você vê que, por exemplo, a Rosália tem esse lado visionário, né? Uma pessoa assim mais ligada uma bruxa, né? Assim,
Sim.
uma mística que já desde aquela época já pensa, já estudava horóscopo, né? Aquela astrologia e tudo. Então, quer dizer, as letras dela são visionárias, mais existenciais, né? E são muito visuais, eu penso, né? Se pensar vampiros solitários e vorazes,
Claro.
né? Correndo juntos nesse labirinto. Então, parece que é uma coisa assim,
É impressionante ela
é
também, né?
muito
Amor e Inimigo
impressionante.
também, eu acho um pouco
Amor e
nessa.
Inimigo é do Léo,
Ah,
né?
olha
A
só.
contribuição do Léo, que também é muito amada essa letra. Então, acho assim que foi uma coisa bem. Eu sinto saudade desse momento muito coletivo, né?
Criativo, né?
Criativo, uma coisa assim que eu sentia que era o meu oxigênio mesmo, né? De ter aquele encontro, de fazer, de realizar. E quando apareceu a oportunidade do disco, eu já estava louca, porque a gente já tinha muita composição.
Claro.
Até hoje eu não sei como a gente escolheu, qual é o critério, porque tem a primeira música ficou para o segundo disco, músicas que eram parceiras se separaram, sabe?
Isso é curioso, né? Porque a canção Cadê as Armas fica para o segundo disco que dá título ao primeiro
Pr ao
disco,
primeiro
né?
disco, é. E o é bom, Trashland foi a primeira música que a gente fez e foi para o
E
segundo
foi para o segundo
disco.
disco.
Porque eu acho que também teve o critério, não vamos começar com Trashland, que é muito, né? Porque assim, o Trashland é um funk duro, branco, né?
Sim.
Meio um Contortions, assim, uma coisa assim. Mas é a música muito simples.
Claro.
Assim, qualquer cidadão pode tocar essa música, né? De tão. Eu acho genial no fato de a gente ter montado uma música com os elementos fáceis, né? A IA nunca conseguiria
Não
fazer.
conseguiria, de maneira nenhuma, IA não consegue ser punk, isso,
Não.
né? Agora, o Cadê as Armas vocês lançaram pelo Barás e Afins, né?
Cadê as armas isso?
Como é que foi essa relação com esse
É, eu, é, eu
lançamento?
recentemente até perguntei para o Luiz, porque tem essa proposta de um selo, que é a Barbante, de Curitiba, que está pegando no meu pé, faz tempo, para lançar um livro sobre o Cadê as Armas. E agora eu arranjei uma amiga jornalista que vai ajudar a fazer isso.
Pô, demais, hein?
É, só que
Animados
não
com
vai
isso
sair
agora.
para esse ano, né? Vai
Ah,
sair para o ano
certo.
que vem,
Pro ano que vem.
porque não dá mais. Então eu fui com a Ana nas galerias falar com o Luiz e perguntar: Luiz, o que aconteceu com você que você foi chamar a gente, né? Que na verdade a gente já estava bem desesperada.
Luiz Calanca, dono da Barata e Afins.
Daí ele falou que ele tinha visto várias vezes o show e para ele era muito interessante ver mulheres cantando Santa Igreja. Sei lá. Então ele veio e propôs, né, fazer esse disco, que foi difícil, foi uma jornada difícil, demorada. Mas com poucos recursos, né? Então a gente deu um jeitinho de realizar de acordo com os poucos recursos, né?
Claro, claro. Agora, Sandra, ali no Napalm, né? Como é que era essa cena? Quão importante foi para vocês terem esse lugar para tocar, assim, para fazer de fato a cena acontecer, né?
Bom, eu não sei como, mas a gente fez. Na época a gente fez essa demo, que saiu num disquinho também, né? Num vinil. E essa demo foi parar nas mãos da Fernanda e do Ricardo Lobo.
Certo.
E daí eles chamaram a gente para inaugurar a casa. E depois a gente tocou mais uma vez lá. Bom, era um lugar muito legal. Todo mundo tocou lá, né? Sim, Ira, Titãs, Capital Inicial, Plebe Rude, todo mundo tocou lá. Ela que era a história que tinha discotecagem e tinha os vídeos clipes, né? Assim,
Sim.
que era muito legal. Era tipo Carbone 14 também, tinha uma sala que só passava os clipes de bandas gringas tal. Então, era um ambiente interessante. A gente mergulhada naquele, no meio, né? No centrão, se misturando com a população do centro, que tinha tudo a ver com a gente, né? Eu acho que a gente foi bem acolhida no centro pela população. E é isso.
Claro, claro. E aí, vocês gravam esses dois discos, né? O Cadê as Armas, pela Barata e Afins, o Trashland, acho que sai pela EMI, né?
Isso.
E aí, a banda acaba.
Isso, porque
O que acontece? O que
o que
aconteceu
acontece
ali?
assim, a gente vem de uma luta e é uma luta de sobrevivência, no sentido de que, tá, eu era a mais, como se diz, que tinha mais condições, porque eu morava com a minha mãe era uma puta cabeça legal, a gente ensaiava na casa da minha mãe. Na época eu tinha uma loja de roupa usada junto com a Ana também, que era uma loja que eu ganhei muita grana, Universo em Desfile. E enquanto que a Ana e a Rosália tinham que trabalhar para o sustento, né? Então eu segurava bem a barra da situação. Mas daí foi indo, daí você espera um disco, daí passa, espera o outro, e com isso vai, as relações vão, né? Tem um cansaço. E a gente tinha uma expectativa com Trashland, mas passaram 3 meses e a gravadora mandou um telegrama, né, encerrando o contrato.
Por
Então,
telegrama.
por telegrama.
Nossa, que consideração, hein?
É. E então, quer dizer, eu acho que isso pegou cada pessoa também num momento diferente, né? Então, eu já estava com vontade de fazer outro tipo de coisa, eu estava assim, mais para improvisação, para pesquisa sonora, né? Pesquisa sonora. Eu tinha três pedais de loop, estava pirando lá no negócio. E estava achando canção um conceito prisioneiro, sabe assim? Ai, começa, introdução, acaba. Eu estava nessa vibe. A Rosália também falou: ah, não, não quero mais, então tá, tchau, saiu. E daí, passando um ano ou dois, eu fui para a Alemanha e justamente fui para essa cena de improvisação, de sonoridade. Então, quer dizer, aconteceu também de eu estar nessa busca e aparecer essa porta,
Claro.
né, de ir para lá e de eu realizar essa viagem sonora mesmo, que aqui é muito difícil,
Claro, claro.
muito
Agora
difícil.
você vê, é um legado que ficou influente pra caramba, né? A Rolling Stone classificou o Cadê as Armas como o quinto melhor disco de punk do Brasil.
Pois é,
É
é
um
uma coisa
pódio.
eu vejo isso atualmente, né? Assim, quando eu faço shows e o público que abrange todas as idades,
Claro.
né? Tanto as pessoas que já conheciam, quanto as pessoas que conheceram e nunca viram, como quem está vindo agora, e aquele outro que o tio, o pai mostrou o som.
Claro.
Ou outra que é professora no seu som, né? Então, tem até família que vai com criança de 5 anos, já com a camiseta, que chama Edgar,
Que
né?
demais.
E que tá com a camiseta das Mercenárias já.
E como que foi essa retomada? Quando que vocês retomam esse fio
Então,
da
foi assim,
história aí.
a questão não foi uma coisa intencional,
Tá.
né? Porque eu voltei para o Brasil. Demorou bastante para eu me encaixar na história, sabe assim, entender o que era o Brasil, andar com um protetor no ouvido, porque imagina morar 14 anos na Alemanha com lei do silêncio, chega aqui, tudo é poluição, né?
E mais São Paulo, né?
Nossa, eu
Quantidade de carro,
assim,
assim.
eu pirava, andava na Heitor Penteado, assim, com um protetor, olhava o ônibus, que é um absurdo, você entra pela frente, anda no sentido oposto, só porque eles não conseguem solucionar a questão de, né, de gente, porque mudaram
Sim,
porque tinha gente que saiu por trás.
claro.
Então, em vez de solucionar a sociedade, eles solucionam o empecilho, né?
Claro.
Proíbem. E eu via também aquelas mães jogando, pondo as crianças para se arrastar debaixo da roleta do ônibus, né? Então, você chega aqui e vê uma situação de inconsciência social, né? A sociedade não tem essa consciência que ela tem direitos, que ela pode, que ela tem que brigar. E daí estava demorando para eu me encaixar. O Edgar me chamou para fazer o Benzina com ele, até que encontraram o Edgar e falaram se a gente não topava fazer um negócio no Sesc Pompeia. Então, na época, a Rosália topou, o Edgar foi na bateria e a gente chamou a Jorge Branco, porque a Ana não quis. E depois desse show, começou a aparecer convite. Entende? Então, quer dizer, eu fui levando do jeito que era,
Claro.
né? Ah, o Edgar não pode mais, então quem vem? Ah, tá. Ai, a Jorge, não sei o que lá, a Rosália sai. Né? Então, não, hoje eu vejo que não foi nada assim. Vou fazer, então, Mercenárias.
Sim.
Então, para isso, preciso disso. Não. Foi meio que o barco lá navegando, daí, de repente, para o vento, você para, daí vem uma ventania, você
E
sabe.
vai de novo.
É. Foi bem
E
nessa.
você tá levando essa, encampando essa batalha ainda, né?
Eu tô com uma certa, agora, angústia de um novo, né? Assim, tô querendo ver o que eu mais tenho de novo, de outra sonoridade, de outras questões, porque Mercenárias está ficando na história de interpretar um repertório já,
Certo.
que muitas músicas não são conhecidas, né? E que são legais e desafiadoras. Quer dizer, é engraçado que só hoje, depois de 40 e poucos anos, é que eu vejo como a gente fez coisas que eu falo, nossa, que coisa legal isso. É assim,
Sim.
quando eu vejo Loucos Sentimentos, eu falo assim, gente, que ideia é essa?
Claro.
De mudar, de repente, fazer um clima de, sei lá, circo, né? Parece equilibrista, né?
Sim.
Então, assim, pareceu isso, assim.
Sim.
Parece que baixou o negócio da gente, a gente saiu criando.
Muito bom, muito bom. E tem música nova para o futuro? Tem composição nova,
Não,
talvez?
olha, dessas formações, a gente tem duas músicas, né, que foi com a Pitty e com a Silvia. Tem uma que teve a participação do Mari e da Michele, que fez umas. Teve uma época da Michele com a Silvia que a gente fez várias composições, mas era bem a cara da gente, não era uma coisa de Mercenárias, né? Era mais Sandra, Silvia e Michele.
Claro.
Mas daí cada uma estava no momento, então eu acho assim que aquela coisa que aconteceu nos anos 80 aconteceu lá e está agora compartilhando ainda essa expressão. Mas eu não acredito que a gente vá conseguir como é, criar uma nova fase mercenárica, porque eu acho que essas pessoas que estão aqui são de outro lugar, de outra história, né? Não tem, não, a gente não tem uma compatibilidade conceitual,
Entendi,
né?
entendi.
E é engraçado, por exemplo, recentemente a Rosário me mandou uma foto dela, ela tá morando no mato, né? Assim, uma figura completamente surreal. Daí ela fala assim, eu me visto assim quando eu vou na cidadezinha. Quer dizer, ela é uma artista do cotidiano. Então, quer dizer, ela vai na cidadezinha e ela intervém. Porque só a presença dela, as pessoas lá devem falar assim, olha, lá vem a veinha lá do mato,
De
né?
alguma
Assim,
maneira segue sendo punk, né?
segue intervindo e causando reflexão. Eu acho que
Claro.
é essa que é a história, assim, se conseguir cutucar para reflexão.
Agora, com um repertório novo ou não, a presença das mercenárias politicamente no Brasil de hoje segue sendo muito importante, né? Porque a gente tem uma eleição, eleições em outubro, uma ameaça do fascismo chegando brava, né? Para amedrontar a gente. Então,
Nossa, eu
o
acho isso
progressismo nas artes ainda
tudo.
segue sendo muito importante.
E daí também vem as questões estéticas, né?
Claro.
Assim, o que que é realmente, o que que é a arte, né? Qual é a função da arte? É assim, a gente no pós-ditadura fazia do palco também um palanque, né? Mas a gente tem que pensar que agora já tem um palanque. Então, o que que é o palco, né? Eu vejo que é um lugar para liberdade de expressão no sentido pirar. Não é liberdade de expressão, falo tudo que eu quero. Não é essa
Claro,
liberdade de
discurso de
expressão.
ódio, né?
A liberdade de expressão é você ampliar para poder sair de uma regra, né? Sair do tonal, sair do 4x4, né? Ter letras que buscam um sonho, a imaginação, as conexões que a gente não realiza na vida, né? Porque a gente
Claro.
não tem uma vida plena, né? Infelizmente, não sei se um dia a humanidade vai chegar nessa plenitude da vida de ser, né? De
Claro.
existir, de estar em conexão. A gente está muito prisioneiro dessa realidade. Imagina, a gente não consegue nem sossegar. Cada dia aparece uma porcaria que os caras aprontam,
Exato.
né? E você tá lá em casa sem tempo. É isso que eu falo quando eu pego um Uber, tal. Imagina, os caras estão naquela situação, eles não conseguem nem parar para se mobilizar. Não tem como. Então,
É isso, seguimos alerta. Sandra, obrigado, foi excelente o papo.
o mesmo.
Vida longa às mercenárias.
É isso aí, pelo menos para mim.
É isso, é isso. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá.